A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Esse é o Escala Brasileira. Hoje temos aqui dois representantes do Quinteto Violado. Tudo bem?
Tudo bem, amigo. Marcelo... Um prazer grande estar aqui com vocês, Marcelo Melo.
Aqui Roberto Medeiros, prazer também muito grande estar aqui junto com você.
Bem, a gente vai falar aqui, como de sempre no programa, falando da formação musical, né? O que você ouvia? Primeiro, aquela música que você ouvia em família. Porque, assim, parece que esse tipo de música, ele
influencia,
depois,
né?
Influencia com certeza, na pessoa, claro, como artista.
Quer falar primeiro você, Marcelo?
Eu ainda sou do tempo que as famílias tinham piano na sala e os filhos estudavam piano, né? Com professor particular, né? E eu comecei fazendo isso em Campina Grande, que eu sou o único paraibano do grupo. Eu nasci em Campina Grande, mas fui bem novinho para Recife, e ali foi que surgiu o quinteto, depois da minha formação. Mas eu me interessei muito para o instrumento de corda. Eu tinha uma curiosidade muito grande com violão e pensei em comprar um violão com uma mesadinha que meu pai me dava. Quando ele viu o interesse, aí me deu um violão melhor e me arranjou um professor. E eu fui aprendendo, mas eu tinha muito bom ouvido musical e não conseguia me parar muito em cima de partitura, em cima daqueles... Eu tive a formação básica musical, de teoria, mas na realidade todo o meu desenvolvimento foi um desenvolvimento mais ou menos autodidata e vendo as pessoas tocando e tal. E sempre me dediquei ao violão e faço algumas incursões na viola de 12 para manter essa sonoridade nordestina do Quinteto Violado.
Roberto Medeiros.
Eu sou de Garanhuns, né? Da terra de Dominguinhos, da terra de Toninho. E minha formação musical veio de banda de música. Olha que loucura, né? Meu pai era maestro da banda e era músico também. A família toda é uma família de músico, né? Eu sou sobrinho do Toninho, também sou irmão de Ciano, que é o flautista do quinteto. É. E a gente viveu música assim muito cedo, né? Lá em casa a gente ouvia música muito cedo. Tanto meu pai tinha conjunto de baile naquela época, né? Que não era banda, era conjunto de baile. A gente também ouvia muita coisa. E depois meu pai pegou a banda de música da cidade de Garanhuns, que era a banda municipal Manuel Rabelo.
Com direito a retreta e...
Retreta e tudo, e pai era aquele cara que queria que a gente tocasse o instrumento de sopro, né?
Ah, sim.
E eu fui o único que não consegui tocar um instrumento de sopro. Mas ele tentou com sua peste, né? Eu lembro que ele levou pra mim um trompete. Aí, ó, dá um sopro nesse negócio aí e vai soprando pra ver se acontece alguma coisa. Eu soprava, ficava tonto. Digo, pai, esse negócio não dá pra mim, não. Esse trompete não vai rolar, não. Aí, todo leva trazer o seu instrumento. Aí trouxe um sax. Sax alto. Gostou? Eu dei, rapaz, bonito. Agora, velho, que só peste um sax velho. Passei, meu amigo, uns 3 meses soprando naquele negócio. Não saía nada, velho. Era um chiado. E, pai, é possível. Tu não consegue tirar nenhum som nesse negócio. Eu digo, pai, não tô conseguindo, não. Ficava vermelho e soprava e perdi o fôlego e nada. Até que um amigo dele, que era saxofonista, foi lá em casa e disse, rapaz, vai lá em casa, que esse Robertinho tá conseguindo nem tirar nenhum sopro naquele negócio. Aí o cara foi. Quando o cara soprou, também não saiu nada. Assim, não, rapaz, tem alguma coisa dentro desse sax. Vamos pegar. Aí pegou o sax, vamos lavar aí, botaram dentro de um tonel cheio de água e tal, não sei o quê. E botaram de novo e tiraram. Tinha um caroço de abacate, bicho, logo no nó, ali perto da campana do...
Oh, mas isso daí...
Eu ia tocar, era nunca aquele negócio. Eu digo, pai, é melhor só desistir, porque eu não vou tocar esse negócio, não. Aí comecei a mexer com a parte percussiva, né? Ele deixava os instrumentos lá em casa, eu ia mexendo e acabei entrando na banda. A primeira cara que eu tive de música foi uma banda de música, onde eu fazia retreta, eu tocava, fazia caixa, fazia prato. Depois meu pai começou a montar uma bateria, eu comecei a tocar também.
Bem, a gente vai fazer uma Escala Brasileira em duas partes, né? Bora. Nessa primeira edição, com o Quinteto Violado, a gente poderia chamar, então, as músicas mais antigas do grupo.
Vamos fazer.
Difícil
isso,
é escolher com tanta coisa, né?
É, música pra caramba, né?
Tem uma música que ficou emblemática no quinteto, que foi aquela Asa Branca que o Gonzaga... Quando convivemos muito com o Gonzaga, e ele emocionou-se muito quando ouviu e disse que foi o arranjo mais bonito que ele já tinha escutado de Asa Branca. Então a gente podia ouvir para lembrar.
Com ela, né?
Beleza.
quando olhei a terra dentro, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira, a primeira parte com Quinteto Violado aqui no estúdio, Roberto Medeiros e Marcelo Melo. Pois é, ô Marcelo, e você, logo que depois que aprendeu a tocar violão, já caiu, foi para a França, como é que é?
É porque eu continuei meus estudos e fazendo teatro, fazendo dentro da universidade, eu não fazia política estudantil, eu fazia mais a parte cultural e participei de grupos culturais em Recife, que tinha uma efervescência muito grande em atividades com Teatro Popular do Nordeste, com Grupo Construção, que eu fiz parte, com Naná Vasconcelos, com Teca Calazans, com Geraldo Azevedo. Aí, durante esse período, eu fui fazendo minha formação normal, né, e terminei me tornando engenheiro agrônomo. Aí, depois, quando eu vi, veio a Revolução, veio o sistema de muita repressão política, e eu me interessava mais pelo lado social da agricultura, e não tive muita chance de trabalhar. Aí resolvi fazer uma bolsa de estudo fora. E meu violão continuava sempre de um lado paralelo a isso tudo. Aí fui para a Bélgica, passei um ano, fiz muita amizade com a comunidade cabo-verdiana, gravei um disco com eles cantando em crioulo lá em Roterdã e tal. Aí depois fui para Paris e comecei a estudar também um terceiro ciclo na área de sociologia rural. E me encontrei lá com o Geraldo Vandré, consegui gravar com ele o último trabalho que ele fez cantando, que foi Nas Terras do Bem Virar. E numa casa noturna que existia lá, uma boatezinha pequena, de um restaurante e tal, era a Discofage. Então eu tocava lá à noite e apareceu a Françoise Hardy, a Tuca, aquela gorda de São Paulo, que cantava bonito, né? Aí me apresentaram e eu fiquei ensinando violão a ela. Apareciam alguns cantores franceses, o Bernard Lavillier. Fiz muita amizade, fiz programa de televisão. Mas quando o disco do Ivan André chegou para fazer, eu fiz. E daí eu vi que ou eu continuava minha vida acadêmica ou eu resolvia fazer a música. E lá na França eu fazia de subsistência, né? Aí eu digo, não, eu vou voltar para o Brasil. Cheguei aqui, a única maneira de fazer seria com esses meus amigos, que foi Toninho, que estava trabalhando na TV Universitária. Aí me encontrei com o Fernando Filizola, que era a primeira viola do quinteto, um menino que tocava flauta, e só sei que estruturamos uma instrumentação para o quinteto. Eu via muito o Quarteto Novo, era muito encantado com aquele som. Aí a gente começou a resolver fazer uma leitura da música nordestina a partir desses cinco instrumentos, que era o baixo, violão, viola, percussão e flauta.
Bacana. Vamos chamar a segunda de hoje? O que, que vai ser?
Pode ser naquela, na pegada das coisas antigas, né?
Isso, é.
Podia fazer a Cauã, né? A Cauã é uma música bonita pra caramba.
Das mais
de
antigas.
De Gonzaga, porque a gente, no início, a gente fez muita leitura de Gonzaga. Eu digo sempre que a sonoridade do quinteto, ela foi mais ou menos definida pela leitura que a gente fazia da obra de Gonzagão. Então tem aí essa sugestão de Roberto a Cauã.
Cauã vive cantando durante o tempo de verão, no silêncio das tardes agorando, chamando a seca pro sertão,
chamando a seca pro sertão.
Ai, a Cauã, teu canto é penoso e faz medo de cala, Cauã, que é pra chuva volta cedo,
que é pra chuva volta cedo.
Toda noite no sertão
canta João do sertão,
a coruja mãe da lua, a peitique o bacurau,
a peitique o bacurau.
Na alegria do inverno canta sapo dia e noite, mas na tristeza da seca só se ouve o acauã,
só se ouve o acauã,
acauã. Terence Cabede foi o jagunço que matou. Bento Terence Cabede foi o jagunço do coronel. A noite que tinha era escura, que santo nenhum podia alumiar. Noite que só dá lobisomem e o some do seu coronel. Mataram o Terence dormindo e o Bento que fazia um bentinho. Mataram todo mundo do lão. Lá vem jagunço, a Cauã vive cantando durante o tempo de verão, no silêncio das tardes agorando, chamando a seca pro sertão,
chamando a seca pro sertão.
Ai, a Cauã, teu canto é penoso e faz medo, te cala, Cauã, quebra a chuva, volta a ser,
quebra a chuva, volta a ser.
Toda noite no sertão,
toda noite no sertão,
a coruja mãe da lua, a peitique o bacurau,
a peitique o bacurau.
Na alegria do inverno canta sapogia e rã, mas na tristeza da seca só se ouve o acauã,
só se ouve o acauã.
As cauãs, acauã, as cauãs, acauã, 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 as cauãs, acauã, as cauãs, acauã.
Você está com Escala Brasileira.